Olá, meus amigos e minhas amigas da Escola da AGU. Aqui quem fala com vocês é Marco Aurélio Peixoto. Eu sou diretor da Escola da AGU aqui na Quinta Região. Nós vamos iniciar a live. Nosso convidado é um dos grandes quadros, é uma das grandes joias que nós temos dentro da Advocacia Geral da União. Eu tenho o prazer de tê-lo como amigo, mas acima de tudo tenho o prazer de tê-lo como professor. Rony é uma das maiores referências no direito administrativo brasileiro. Sem qualquer sombra de dúvidas, ele já desbravou a Paraíba, Pernambuco, a região. Ele é um ícone no país e para nós que fazemos parte dos quadros da Advocacia Geral da União, é um imenso prazer tê-lo como colega, né? Aliás, eu diria que é uma honra imensa. Rony é advogado da União, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Paraíba, é doutorando em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Direito Tributário pelo IDP, pós-graduado em Ciências Jurídicas pela UNP, é membro da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da Consultoria Geral da União e autor de diversos livros jurídicos, entre eles A Lei de Licitações Públicas Comentadas. Bom, Rony,
Pô,
vamos
querido.
conversar um pouquinho sobre essa questão que envolve aí as contratações públicas e a gestão nessa época de pandemia, né? Você está fazendo parte de um grupo de trabalho que é fundamental para o país, foi constituído por nosso advogado-geral aí para análise dos procedimentos licitatórios, das contratações emergenciais nessa época de pandemia. Eu que já trabalhei na Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde há muito tempo atrás, no meu início de carreira, sei o quão demandado é aquele órgão, aquele braço da AGU dentro daquele ministério, mas especificamente nesta época, certamente sem nenhum precedente, a movimentação que a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde está passando nesse período. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa temática, e aí eu queria que você começasse falando, como primeira provocação para você, acerca da requisição administrativa. A gente tem ouvido e lido muitas reportagens acerca da figura da requisição administrativa, que é algo, né, Rony? Eu costumo dizer que a requisição administrativa era aquilo que a gente lia nos livros dos nossos doutrinadores. De direito administrativo, imaginava que nunca fosse acontecer. Eu vivenciei isso no Ministério da Saúde em 2005, quando a gente precisou fazer uma requisição administrativa no sistema público de saúde do município do Rio de Janeiro, mas é algo muito raro e as pessoas de repente passaram a virar especialistas em requisição administrativa. Então eu queria que você colocasse um pouquinho para a gente o que é a requisição administrativa, quais são os seus impactos na economia, né, num tempo desse de crise, que autoridade tem competência para fazer a requisição administrativa, as questões que envolvem eventuais conflitos federativos entre os mais diversos entes. Então, eu queria que você tratasse um pouquinho desse aspecto, que é algo que a gente é um pouco carente, até pela falta de experiência mesmo nessa temática.
Marco, em relação à requisição administrativa, isso que você falou foi bem ilustrativo. Requisição administrativa, ela é uma daquelas ações extraordinárias da administração pública, baseadas, fundamentadas na predominância, na supremacia do interesse público, e um ato de intervenção do Estado na propriedade que ele objetiva o atendimento de situações de urgência, imediata urgência. Então, os manuais têm aqueles exemplos, por exemplo, o policial que toma o carro de um particular para evitar um perigo iminente causado por exemplo, um criminoso, ou um município que toma a propriedade toma um ginásio de esportes de uma escola para resolver um problema também, um perigo público iminente e evitar prejuízo a vidas de cidadãos. Então, são situações interessantes do ponto de vista do manual, mas como a realidade é muito mais complexa do que imaginam os nossos manuais, a utilização da requisição administrativa nesse ambiente de combate ao coronavírus, à Covid-19, ela gerou certos distúrbios, né? Certas fricções com a realidade. O primeiro ponto que a gente precisa é diferenciar a requisição administrativa, aquela da intervenção, o ato administrativo de intervenção à propriedade privada, aquela prerrogativa extraordinária da administração pública, da requisição enquanto pedido de compra, de aquisição. Por exemplo, o Ministério da Saúde, e houve muita confusão em alguns estados, o Ministério da Saúde, a nível federal, ele não estava propriamente utilizando a requisição administrativa lá dos manuais, da prerrogativa extraordinária, da intervenção do Estado na propriedade. Ele estava oficiando os fornecedores identificados. O trabalho do Ministério da Saúde inicial foi muito interessante. Ele, de forma rápida, ele tentou rastrear todos os fornecedores aptos a máscaras, álcool em gel, todos os materiais de EPI, respiradores possíveis dentro do Brasil e, inicialmente, tentando resolver essa demanda internamente, oficiou a todas essas empresas, a esses fornecedores, dizendo, olha, requisito que você puder fazer, que você tiver a fornecer, eu quero comprar. Há uma grande diferença entre isso e o ato de requisição administrativa propriamente dito, este muito utilizado por alguns estados e municípios, em que a administração vai lá e toma o bem para posterior indenização. Veja, o que o Ministério da Saúde estava era oficiando as empresas, dizendo, empresa Marco Aurélio, o que você tiver de respirador aí, eu quero comprar. Esse tipo de ato não é propriamente uma intervenção do Estado na propriedade. Usou-se a expressão requisição administrativa, mas se nós formos classificar isso como requisição, seria uma requisição Nutella, uma requisição bem light.
Porque essa outra requisição que você coloca, né, que é a mais violenta, aquela que a gente estuda de alguma forma nos manuais, ela aconteceu em vários estados. Aqui, por exemplo, no nosso estado de Pernambuco, foi até bastante noticiado, logo no começo da pandemia, foram a uma determinada empresa e lá foi o estado. Aí foi uma requisição administrativa do estado de Pernambuco, sabe, Rony? E, inclusive, com apoio policial para retirar todas as máscaras e todos os equipamentos hospitalares que lá tinham disponíveis. E aí, realmente, foi o uso, digamos assim, da força, da mão forte estatal para retirar aquele material. Não foi essa requisição, como você colocou aí, com muita propriedade, Nutella. Que, na verdade, é um pedido, né, digamos assim, com um nome diferenciado, feito pelo Ministério da Saúde, como você narrou.
O Renato Fenili, né, que está aqui, colocou a expressão técnica, né, requisição de capacidade produtiva. É o Estado chegando para o fornecedor e diz, olha, o que você puder fornecer, eu quero adquirir, eu quero comprar. Repito, há uma grande diferença, aparentemente não, mas há uma grande diferença nessa atitude e a atitude que você narrou do Estado ou município adentrar uma fábrica, uma farmácia e tomar os seus produtos, os seus bens para posterior indenização. E qual é o grande problema disso? É porque nós não estamos, como nas urgências tratadas pelos manuais, nós não estamos diante de situações de perigo iminente estáticas, imediatas. Nós estamos diante de situações de perigo iminente continuado. Aquilo que na economia se chama de jogo repetitivo. Então, como a ação do Estado haverá certamente uma reação do fornecedor, uma reação do mercado, imagine que, como o problema de fornecimento desses EPIs, do álcool em gel, do respirador, é um problema que não vai se resolver naquele dia da intervenção, ele vai perdurar por alguns meses, 2, 3, 4 meses, a atitude do Estado, autoritária, me permita usar a expressão autoritária, eu sei que muitas vezes é necessária. Eu não estou entrando aqui no mérito eu estou falando autoritária não num sentido pejorativo, negativo, né, crítico. Eu estou informando, eu estou classificando como autoritária porque eu estou pegando o bem sem a concordância do fornecedor. Eu estou concordando sem definir o preço de pagamento e indenização a priori. Então, por isso, autoritária. Esse comportamento, repito, autoritário, de pegar o bem e depois eu vou indenizar, eu vou identificar um valor justo e lhe indenizar, serve como desestímulo ao fornecedor. Esse desestímulo faz com que o fabricante pare de fabricar, com que o importador pare de importar, com que a farmácia pegue o seu estoque e não coloque mais na frente da loja. E isso pode gerar, num período continuado, desabastecimento. Por isso que eu, na época, acho que no início, 20 de março, até publiquei um pequeno vídeo, conversei com um amigo, o Bratos, caminho das referências em análise econômica do direito, ele postou um vídeo bem ilustrativo, né, com desenho, com gráfico, para mostrar o grande risco era essa atitude interventiva, não estou dizendo que não necessária, mas essa atitude interventiva ela poderia gerar um efeito negativo, já que o jogo era continuado, já que o perigo, a situação de perigo, ela era continuada por 2, 3, 4 meses. Então, a requisição administrativa clássica dos manuais foi adotada muito mais pelos estados e municípios do que pela União. A União adotou um outro modelo, um modelo soft, um modelo de, como disse o Renato, né, de requisição da produção, né, dizendo, olha, fornecedor, eu quero que você puder fornecer, eu quero utilizar isso para atendimento da necessidade que assola o país.
Ô, Rony, mas aí eu te pergunto, deixa eu só fazer uma provocação, desculpe interromper. Essa requisição adotada pelo Ministério da Saúde, qual é a diferença entre utilizar, digamos assim, essa modalidade de requisição, que não é o uso da mão forte estatal, né, dessa mão autoritária, como você colocou, num determinado sentido, qual é a diferença disso para utilizar algum procedimento, digamos assim, licitatório? Por que utilizar isso e não fazer uma dispensa ou um procedimento licitatório nessa situação?
o formato de contratação seria por dispensa ou por licitação. Esse pedido, do ponto de vista econômico, era muito interessante, inclusive, porque o Estado estava, na verdade, fomentando a oferta. O efeito é justamente o inverso da requisição clássica. Na requisição clássica, como eu tomei, o fornecedor, ele se sente desestimulado a continuar fabricando, a continuar importando, a colocar na frente da sua loja. Então, a tendência é você induzir a médio prazo a um desabastecimento. A requisição de produção, eu estimulo. Eles dizem, puxa vida, eles vão me comprar tudo? Ótimo, vamos produzir. E eu posso estimular, inclusive, quem não produz. Que olha e diz, puxa vida, mas a empresa Marco Aurélio, tudo que ela está fabricando, a União vai comprar, o Estado vai comprar. Então, deixa eu fabricar também, que eu quero oferecer. Quando, a nível, pensando no jogo repetitivo, né? Pensando numa urgência continuada. Quando eu começar a ter, não apenas Marco Aurélio, produzindo o máximo que ele pode, mas a empresa Rony, a empresa Renato, a empresa João, todo mundo produzindo, o próprio preço cai, porque eu começo a ter mais oferta e a oferta ela é o grande balizador do preço. Então, a médio prazo e longo prazo, a solução na época apontada pela União, ela, na minha opinião, é economicamente mais eficiente. Agora, diante de situações, notadamente emergenciais, que estavam ocorrendo muito calamitosas, como ocorreu em Recife no início, Fortaleza, é natural que o município, que o Estado busque tomar algumas medidas, mesmo autoritárias, tentar solucionar o problema imediato. O que eu dialogo é que a gente precisa ter essa reflexão do resultado disso a médio prazo. A opção não autoritária, ela, do ponto de vista econômico, ela me parece mais eficiente. A opção autoritária ela deve ser excepcional, realmente, quando...
Excepcional.
Imprescindível.
E aí, só para a gente fechar essa temática e partir para um próximo ponto, como se dá o pagamento disso, Rony? O pagamento decorrente das requisições administrativas se faz da mesma forma que se faz, por exemplo, numa desapropriação, ou é diferente esse pagamento?
Vai ser pago diferente da desapropriação, seria expor o proprietário ainda ao regime de pagamento posterior da desapropriação, acho que seria demais. Vai ser feita uma indenização em dinheiro, mas tem uma questão, né? A precificação desse valor ela é feita a posteriori. E isso é um prejudicial, em tese, para o mercado, para o fornecedor. Repito, até... Quando eu postei, alguns pensaram que eu estava criticando, que não podia fazer. Não, não é uma avaliação de certo e errado, é uma ferramenta manualesca. Agora, na utilização em casos de perigo continuado, situação de perigo continuado, né, de jogo repetitivo, deve ser feita a análise dos resultados disso para estímulo ou desestímulo da oferta a médio prazo.
Amigo, vou provocar você agora num outro ponto para a gente aproveitar o seu conhecimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente teve de mudança com a Lei 13.979 de 2020 em relação ao regime das contratações públicas. O que a gente pode apontar para o público que nos assiste nesse momento de mudanças advindas com essa nova legislação?
Interessante. No início, logo da 13.979, nós tivemos a inclusão apenas do artigo 4º, que criou a hipótese de dispensa. Posteriormente, houve alterações através de medidas provisórias, pelo menos duas medidas provisórias, que acrescentaram diversos outros dispositivos. A gente não vai ter...
E essa lei, Rony, essa lei ela é aquela lei que foi criada inicialmente ainda para trazer o pessoal que estava na China e o Han, né? E aí se criou, digamos assim, algumas normas específicas para o que viria. Só que aí depois a gente teve alterações pontuais nessa lei decorrentes de medidas provisórias, não é isso?
Exatamente. É porque, como é algo muito novo, né, nós tivemos até a sorte de... Essa onda maldita veio do Oriente, então deu tempo de olhar. Houve a 13.979 para uma primeira preocupação do governo brasileiro, né? E do Congresso, estabeleceu-se algumas regras do que é que poderia ser feito, estabeleceu-se essa hipótese de dispensa de licitação, mas posteriormente se viu que o problema foi se tornando maior, né, e mais incontrolável do que se imaginava. Então, aquele regime inicial precisou ser adequado, corrigido, ampliado, e eu acho até que é uma oportunidade muito interessante. Eu particularmente, obviamente, a questão da pandemia eu vejo com muita preocupação, né, muita tristeza, o que nós nós estamos passando. Agora, do ponto de vista das contratações públicas, em algumas áreas, isso pode ser revolucionário, para que nós possamos pensar fora da caixa, mudar algumas rotinas antigas, né? Por exemplo, um grande amigo hoje, o Anderson Pedra, estava falando também numa live, por exemplo, a questão do trabalho remoto. Quanto não tinha restrição, o TCU teve um acordo, eu particularmente sou muito crítico, ano passado, criticando o trabalho remoto na Defensoria Pública da União. Eu fiquei indignado com aquele acordo, eu falei, meu Deus do céu, não faz sentido, é muito conservadorismo. E hoje está sendo mostrado para o TCU, TCU já fazia, né? Mas todos os órgãos fazendo trabalho remoto e muitos percebendo ganho de eficiência.
Inclusive com índice atuação de produtividade. O próprio judiciário tem mostrado isso, né, Rony? É óbvio que você tem que considerar que não tem audiência, de alguma forma também não estava tendo sessão na maior parte dos tribunais, mas há um ganho de produtividade muito grande que eu acho que vai quebrar um pouco desse preconceito que se tinha com o trabalho remoto, né?
Com certeza, Marco. Eu estou no trabalho. Eu fui uma das cobaias da consultoria geral, né? Eu conversava muito com o então consultor geral Marcelo sobre a necessidade de trabalho remoto, e quando ele implantou, eu disse: opa, estou aqui para ser testado. E eu acredito que é um ganho, grande ganho de produtividade. Há outros potenciais para o trabalho remoto, que é a possibilidade de você utilizar a expertise espalhada, notadamente órgãos como a Advocacia Geral da União, Defensoria Pública da União, Controladoria Geral da União, órgãos que são espalhados pelo Brasil, desconcentrados. O trabalho remoto permite que você possa captar a expertise espalhada pelo país, sem pagar diária, passagem, sem precisar remoção, permuta, transferência, né? É o caso que acontece na DPU. Óbvio que nem todas as atividades, seja da Defensoria, da Controladoria ou da AGU, vão poder ser feitas remotamente. Mas para aquelas que podem ser feitas remotamente, você consegue ganhar não apenas produtividade, mas pode ganhar qualidade. Você pode absorver, por exemplo, quadros com determinada expertise que estão em outra localidade para atuar numa determinada demanda excepcional, ou então destacar agentes públicos de uma determinada qualidade em que está, digamos, uma produtividade ociosa, uma demanda ociosa, e deslocá-los para um outro local onde está havendo concentração de demanda. Então, o trabalho remoto ele permite muito ganho de eficiência e de produtividade na atuação administrativa. A visão preconceituosa do passado possivelmente está sendo quebrada com a experiência vivenciada do Covid. Mas vou voltar aqui para as contratações, porque Sim. Eu particularmente sou meio apaixonado por trabalho remoto há muito tempo, e senão eu falo demais aqui. Inicialmente, então, nós tivemos só a hipótese de dispensa. Depois, várias outras regras foram criadas para aperfeiçoar, melhorar a disposição da Lei 13.979 em relação às contratações públicas. E a primeira reflexão que é importante se perceber é que a necessidade dessas alterações está muito conectada com uma percepção, já, eu diria, geral, sedimentada dos profissionais que atuam com as contratações públicas, de que o nosso regime atual ele não atende às nossa atual necessidade. A necessidade de eficiência contratual, a busca de maior eficiência contratual. Por que nós mudamos tanto do regime contratual tradicional para as contratações em relação à Covid? Porque houve uma preocupação de que o regime tradicional ele não atende com a eficiência que nós precisamos. Se, para as licitações, num período ordinário, num período normal, nós acomodamos com a ineficiência do nosso regime geral de licitações, num período extraordinário, em que há necessidade de eficiência, regime uma alteração. Ocorreu isso, por exemplo, quando nós absorvemos os mega eventos esportivos, e aí se criou o RDC, e agora também com o Covid. Eu espero que nós absorvamos essa experiência para trabalhar uma nova lei de licitações, mudando a plataforma. Porque o Brasil, o PL que está hoje no Congresso, comete o mesmo erro de trabalhar uma plataforma velha. A Lei 8666, e lá se justificava, porque a lei foi discutida no período de impeachment do primeiro presidente eleito pós-redemocratização. Então, imagina o tumulto político que isso gerou. Isso afetou, na época, a discussão do 8666. Adotaram a plataforma Decreto-Lei 2300 de 86. Não dá para continuar usando essa plataforma hoje. É absurdo. Quando, e aí depois eu vou tentar falar um pouco sobre isso, quando o mundo todo é conectado e trabalha com compartilhamento de informação e internet, não dá para a gente continuar com modalidade estática, publicação de edital, espera dia, participa de sessão presencial, não faz mais sentido. Para grande parte das contratações não faz mais sentido. Então, visualizando esse atrito, essa dificuldade em ser eficiente com o regime tradicional, a lei trouxe, as medidas provisórias trouxeram diversas alterações. Eu destacaria três, né? Além da ampliação da dispensa, que passou a ser possível também para serviços de engenharia, por isso que esses hospitais que estão sendo montados, hospitais de campanha, eles estão sendo contratados como serviço de engenharia, através de dispensa. Imagina realizar uma licitação e esperar 3 meses para ter esses hospitais implantados.
Impossível.
Faria sentido.
Impossível.
Impossível. Então, a gente precisa disso imediatamente. Então, a ampliação para serviço de engenharia permitiu a instalação desses hospitais de campanha. Outra mudança muito interessante foi a mitigação das regras de planejamento e em relação às exigências de habilitação, mostrando que nem sempre é necessário cumprir todo o rigor formal para o planejamento da licitação. Não que planejar não seja bom, planejar é fundamental, notadamente para contratações complexas. Agora, para contratações simples, nós podemos e devemos mitigar esse planejamento para ganhar em celeridade. E também a mitigação em relação às exigências habilitatórias. A lei admite que nós contratemos, por exemplo, quem tem problema com regularidade fiscal, regularidade trabalhista, problemas de habilitação econômica. E nesse ponto, a lei traz a administração pública para a vocação, na minha opinião, a vocação que a Constituição definiu para as licitações. Porque o artigo 37, o inciso 21 do artigo 37 da Constituição, ao falar sobre licitações públicas e ao falar sobre habilitação, ele deixa claro que os requisitos de habilitação, lá ele faz referência apenas à habilitação técnica e econômica, mas ele deixa claro que os requisitos de habilitação, eles têm uma função, que é garantia do cumprimento das obrigações. Então, pelo constituinte, a exigência de habilitação, ela teria uma função, era tentar ter uma avaliação, um indício, uma avaliação indiciária, como diz o professor Marçal, né, de se aquele licitante vai ter condição de cumprir o que eu estou querendo, o contrato firmado. É por isso que ela foca em habilitação técnica e econômica, sem dúvida, as mais importantes. Mas o que aconteceu é que a nossa legislação infraconstitucional subverteu isso. E nós começamos a tratar a habilitação de forma meramente cartorária. Papéis que devem ser juntados, certidões que devem ser apresentadas, devem ser... E que não tem qualquer relação com a garantia do cumprimento das obrigações. Então você exige CNDT, você exige regularidade fiscal municipal, estadual e federal para comprar papel Chamex, para comprar computador, para comprar pilha, para comprar cartucho, não faz sentido. Não há qualquer relação, não há qualquer relação, a mínima relação entre essas exigências e a garantia do cumprimento das obrigações. E o único resultado a isso é redução da competitividade e aumento do custo da contratação. Não é à toa que você tem mercados, cidades que têm, por exemplo, 100... Eu tive uma experiência, eu gostava muito quando havia tempo e certo anonimato, eu ia pesquisar nas sessões de licitação presenciais. Eu lembro de uma sessão que era a aquisição de óculos. Era um município que tinha 2.000 óticas e 3 apareceram na licitação. E eu me questionava, por que num município em que 2.000 óticas existem? Não é possível que 1.997 delas não tenham as condições de habilitação. Uhum. Mas por que elas não participam? Porque existe muito custo transacional para disputar a licitação. Isso acaba filtrando a competitividade. Com o filtro da competitividade, eu tenho um aumento do preço. Então, a mudança na MP, ela parte do pressuposto de que, puxa vida, esses filtros, eles não são necessários, porque, veja, se eles fossem necessários para garantia do cumprimento das obrigações, eu iria continuar exigindo. A MP não teria nenhum interesse em afastá-los. Né? Então, como eles não são necessários, eu vou extraordinariamente, excepcionalmente, afastá-los, porque o que mais importa para mim é o atendimento da pretensão contratual. Esse raciocínio que está sendo tratado como excepcional nessa nossa legislação da 13.979, para mim, ele deveria ser visto como ordinário para que as nossas licitações voltem a ser, né, ganhem, resguardem a eficiência que o constituinte exigiu. E um terceiro ponto foi um acréscimo recente da dispensa para registro de preços, né, pela medida provisória 951. Sim. É uma medida que eu particularmente acho que pode ser muito interessante num período de normalidade. Né, num período de normalidade, ela pode ser muito interessante, porque o registro de preço, ele é um procedimento auxiliar que permite justamente redução de custo transacional. Eu posso estabelecer um resultado, e na nossa legislação ordinária, é apenas mediante licitação, na modalidade pregão, concorrência ou então no RDC, e com o resultado da licitação, fixa-se uma ata de registro de preço que poderá ser utilizada pelo gerenciador que fez a licitação, pelos participantes que participaram dela, quer dizer, mostraram interesse em participar daquela licitação, e por outros que façam adesão. Então, Há muita crítica sobre a adesão, por exemplo, no âmbito das contratações públicas, né? Mas essas críticas desprezam que boa parte dos órgãos aderentes, e aqui eu estou retirando a corrupção, os acordos escusos, trabalhando com o mundo normal. Essa possibilidade de adesão, ela faz muitas vezes com que um órgão que não tem capacidade de realizar uma boa licitação, por exemplo, de TI ou de um serviço terceirizado, ela possa firmar uma boa contratação, que já foi resultado de licitação, que pode inclusive ter o alcance de um preço muito mais barato do que aquele pequeno órgão conseguiria. Por quê? A quantidade aqui foi 5 mil unidades e esse pequeno órgão só quer 50. O preço para entregar 50 é muito superior do que para entregar 5 mil.
Sem dúvida.
Então, essa ideia de licitação compartilhada, que veja, é uma ideia que ocorre no mundo todo. Pegar as diretivas da União Europeia 24/2014, elas orientam que autoridades adjudicantes de estados, países diferentes, se reúnam para fazer licitação. Autoridades adjudicantes de países diferentes se reúnam para fazer licitação conjunta. E aqui no Brasil a gente tem isso muito restrito ao registro de preços ainda. Eu sempre defendi que é possível a licitação compartilhada independente do registro de preço. Se a gente for analisar, a licitação compartilhada no registro de preço surge só no decreto, não está na lei. Por quê? Porque a lei 8666, ela é do momento em que ninguém compartilhava nada. Era da máquina datilografar. Ninguém usava internet, ela usou a plataforma do decreto-lei de 86. E não dá para se falar hoje em contratação eficiente sem falar em compartilhamento. Acho que a nossa geração, aliás, não a nossa geração, né? O momento que nós vivemos, né? Nós somos de uma geração, Marcos, que a gente está entre esses dois mundos, né? Nos adaptando a esse mundo virtual. Mas a atual sociedade, se tem algo que um verbo que caracteriza essa atual sociedade, é o verbo compartilhar. Tudo é compartilhado. A imagem, a comunicação, o som, a música, o transporte, o imóvel, tudo é compartilhado. E esse compartilhar permite ganho de eficiência econômica. A gente precisa levar isso para as contratações. Na minha opinião, inclusive para além do registro de preço. Contratações compartilhadas é algo que pode ser feito independente de nova previsão legal. Regulamentos podem estabelecer essas compras compartilhadas. E num período de normalidade, elas são muito eficientes. No período extraordinário que nós estamos vivendo, qual é a dificuldade? Embora a ideia seja muito boa. É a sazonalidade dos preços. Como a ata de registro de preço, né? Usando o modelo de ata de registro de preço, ele estabelece uma fixação de preço, uma vinculação do fornecedor por um determinado período, que pode ser até 12 meses, nesse período de volatilidade, ele já é um grande risco para o fornecedor. Então, a tendência é que o fornecedor que eventualmente dispute a licitação ou que apresenta uma proposta para dispensa, ele aumente muito o preço para ser registrado na ata. Então, essa para mim é uma dificuldade, é uma deficiência econômica do uso da ata num período de anormalidade. Num período de normalidade, ela é excelente. No período de anormalidade, ela pode gerar essa dificuldade. Por quê? Ele vai ter que precificar muito alto, imaginando que dentro dessa oscilação o preço pode aumentar. Como nós já temos uma hipótese de dispensa, que foi muito bem incluída na 13.979, neste momento eu acho que vale a pena, é melhor, termos dispensas compartilhadas sem registro de preço. Reunir todo mundo, compra, vamos comprar compartilhadamente para fornecimento, mas sem formar uma ata de registro de preço. Se formar ata de registro de preço, o ideal é que sejam atas por períodos curtos para evitar esse inflacionamento do preço registrado pelo fornecedor.
Ô Rony, tenho lido e assim, as suas palavras também deixam muito claro isso. De alguma maneira, as mudanças introduzidas no nosso sistema normativo como decorrência da Lei 13.979 e das medidas provisórias que promoveram alterações nela eram medidas que, de alguma forma, dinamizam, desburocratizam, modernizam as nossas contratações. Mas elas foram firmadas, enfim, para um cenário específico de pandemia. A ementa da nossa lei diz exatamente isso, dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Então, a pergunta que eu lhe faço é: essas medidas, elas haverão de cair com o encerramento da pandemia. Isso nos frustra, e aí eu pergunto a você como administrativista, isso nos frustra de imaginarmos um avanço na nossa legislação, de que nós tenhamos uma licitação mais desburocratizada, né? Ou isso é utopia? Ou será que depois disso a gente pode ter realmente a esperança de que os nossos procedimentos licitatórios sejam modernizados, que a gente deixe de ter aquela arcaica legislação que a gente tinha até então e que a gente acorde para essa necessidade de modernização? Porque eu acho que é muito claro, como você colocou bem aqui, que a nossa legislação, da forma que estava, ela não estava preparada para situações de emergência. não estava preparada, tanto que precisamos de mudanças várias, né, várias, para que você pudesse atender a essa necessidade. Então, essa utopia de desburocratizar o procedimento licitatório com todas as ferramentas de controle, ela vai continuar a ser utopia, ou você acha que, de alguma forma, essa pandemia serve para despertar para essa necessidade?
Eu acredito que vai sim, ela vai servir para despertar. O que acontece é que nosso direito administrativo, eu estive com o nosso conterrâneo Marcos Nóbrega, o professor Marcos Nóbrega da UFPE, há umas 3 semanas fazendo uma live. O professor Marcos Nóbrega, para mim, é uma das referências no Brasil em relação à análise econômica do direito nas contratações públicas. E um dos grandes problemas no tema licitações e contratos é justamente a ausência de uma análise econômica sobre a contratação. Uma ausência da análise dos incentivos que são dados no jogo firmado pela nossa legislação para as licitações públicas. Eu acredito que essas mudanças decorrentes das ações para enfrentamento à pandemia, né, as mudanças na legislação para as ações de enfrentamento à pandemia, elas vão nos inspirar a reavaliar o PL que está hoje no Congresso para a nova lei de licitações. Eu espero que nessa reavaliação, aquele texto que é trabalhado ainda na plataforma antiga, com grandes melhorias. Nós adotamos já ferramentas justamente do RDC, da lei das estatais, ferramentas melhores do que a que nós temos na lei 8666. Mas que se perceba que talvez mudando a plataforma, nós consigamos reduzir muito dos custos transacionais das licitações. Existirão licitações, seleções, escolhas de fornecedores mais complexas que exigirão processos mais complexos, né? Para obras, para serviços de engenharia, eu precisarei de procedimentos ainda mais tradicionais, com maiores steps de controle. Uhum. Mas para aquelas aquisições ditas comuns, né, usando a expressão do pregão, bens e serviços comuns, nós podemos migrar para um modelo muito mais simples. E essa simplificação do modelo pode, sem dúvida nenhuma, reduzir muito o custo transacional. Hoje se consome muito de recurso humano, muito de recurso burocrático para se realizar a licitação. A CGU, por exemplo, quando sugeriu há 2, 3 anos atrás o aumento das despesas de pequeno valor, mostrou que cerca de 80% das licitações elas eram deficitárias. Se gastava mais com o procedimento do que o resultado que nós tínhamos de redução, de deságio do preço da licitação. E olhe que nesse deságio nós já estamos contabilizando a estimativa de custo inflada, porque a estimativa de custo das nossas fases internas elas são mais altas do que o preço real de mercado. Então, isso mostra que nós precisamos reduzir, precisamos pensar um pouco fora da caixa. A equipe que hoje faz parte do Ministério da Economia é formada por diversos agentes públicos que têm essa característica e tem que se adaptar a essa realidade. Não é possível que nesse mundo do compartilhamento, no mundo da internet, no mundo da rede social, nós continuemos ainda analogicamente, mesmo montando processos eletrônicos, mas cumprindo sempre a plataforma de modalidades estáticas definidas na década de 80. O Renato fez até um comentário aqui, até em artigos eu já estava colocando isso. A dispensa eletrônica, né, do decreto 10.024, do pregão eletrônico, é um balão de ensaio para um futuro marketplace público, né? A dispensa eletrônica foi uma alteração no decreto do pregão eletrônico que permite que uma ideia muito interessante lá do passado, que foi a cotação eletrônica, acho que final ainda da década de 90, ela pudesse ser ampliada não apenas para as aquisições nas dispensas de pequeno valor, mas também para serviços, todos bens e serviços comuns, inclusive nas outras hipóteses de dispensa. Então, essa antiga cotação eletrônica, hoje dispensa eletrônica, quando for regulamentada, vai ser um bom balão de ensaio para a gente testar as vantagens e desvantagens do marketplace público. Porque ele também tem alguns desafios a serem suplantados, né? Por exemplo, se eu não capacitar o mercado para entrar no meu marketplace, não vou ter aumento da competitividade, eu posso ter redução da competitividade. Uhum. Alguns países na Europa têm percebido isso. Nos Estados Unidos, alguns estados têm questionado a redução de competitividade. Por quê? Porque os pequenos fornecedores, às vezes, têm dificuldade para entrar na plataforma eletrônica. Então, tem que ser trabalhado também essa entrada do mercado no negócio eletrônico.
Com suas vantagens e desvantagens.
Com as suas vantagens e desvantagens.
Amigo, queria lhe ouvir sobre um último aspecto que a gente tem levantado aqui, que é o seguinte, e aí volta até um pouco da temática, Rony, que você tem colocado ali no começo, fruto do teletrabalho, fruto, né, de mudanças que decorreram de uma readaptação a essa realidade que a gente já vive aí há 45 dias. Eu acho, e queria lhe ouvir, haverá uma necessidade de reanálise de vários dos contratos de prestação de serviços que hoje existem, de procedimentos que estavam por ser abertos para aquisições de materiais, de suprimentos, enfim. Então, eu queria lhe ouvir como será o Brasil pós-pandemia em relação a essas questões que decorrem aí de uma maior aceitação e de uma maior convicção de que o trabalho remoto, que o teletrabalho se tornará uma realidade com ganho de eficiência para a administração pública. Eu queria lhe ouvir sobre isso. E é uma realidade, viu, Rony, que a gente verifica também na iniciativa privada. Eu tenho vários amigos que são donos de grandes escritórios e que já me confidenciaram que haverão de reduzir imensamente as suas estruturas porque o teletrabalho para eles se mostrou eficiente, se mostrou eficaz. Isso acontecerá com outras empresas privadas, enfim. Então, eu queria lhe ouvir em relação à administração pública.
Isso eu acho que talvez seja um dos pontos mais impactantes. A administração pública vai perceber que ela não precisa de tanta estrutura para funcionar bem. Então, imagina a quantidade de imóveis locados pela administração que esse período de pandemia vai demonstrar, dizer, poxa vida, a gente não precisa dessas estruturas todas. Então, haverá certamente uma tendência de maior compartilhamento de imóveis por diversos órgãos para redução do custo, até porque certamente esse período de pandemia trará um grande arrocho fiscal no futuro próximo, né? Nós vamos possivelmente passar por um período de aperto fiscal. Então esse tipo de gasto, aqueles gastos que possam ser reduzidos, eles deverão ser reduzidos. Eu acredito que haverá uma certa pressão gerencial para redução de estrutura em algumas organizações, sem dúvida. A parte econômica, inclusive, vai dar um empurrãozinho nisso. Uma preocupação que eu tenho grande é com os contratos atualmente executados, porque para o futuro a gente vai planejar diferente. Nós vamos possivelmente ter grande redução de contratos de terceirização de mão de obra dentro da administração de limpeza. O planejamento para o futuro irá, digamos, formatar essas novas contratações. Contratação de transporte, quantos estados e municípios ainda continuam alugando carros para transporte de seus secretários, subsecretários, né? Ao invés de aprender, por exemplo, com o que vem fazendo o governo federal, trocando isso pelo TaxGov, né? Modelos mais modernos de atuação e de logística. Então, haverá uma pressão, a crise econômica levará essa pressão para melhoria da gestão com redução de custos em algumas contratações. Agora, eu tenho uma preocupação grande agora, com esse momento, porque nós temos muitos contratos firmados, nós temos que ter muita preocupação com os contratos atualmente firmados, porque não existe solução objetiva para situações complexas. Solução simples para situação complexa, ela normalmente não funciona. E o que nós temos hoje são, por exemplo, contratos de serviços terceirizados com dedicação exclusiva à mão de obra, que vão precisar ser alterados, contratações de obras que vão precisar ser suspensas, contratos de terceirização que vão precisar ser terceirizados. E é muito importante ter sensibilidade social na hora de tomar essa decisão, sobretudo nesses 3-4 meses, muita sensibilidade social, e após isso, uma análise sempre tópica da melhor solução para aquela contratação. Repito, em algumas contratações a solução será a rescisão, em outras será a suspensão, em outras será a alteração para mudança de rotina, pegar trabalhos que eram presenciais, eles serem realizados pelos terceirizados remotamente. Normalmente haverá a necessidade de análise de reequilíbrio econômico. E aí, Marco, acho que é um ponto muito importante para o desenvolvimento de uma atribuição, inclusive uma competência que foi dada pela Lei 13.140 de 2015 para a AGU, que, na minha opinião, ainda não tem alcançado a sua, digamos, execução no patamar que deveria ser feito, que são as câmaras de resolução de conflitos pelo Sim. país. A AGU já é, talvez, o órgão de advocacia do Estado que melhor desenvolveu suas câmaras de conciliação, suas câmaras de negociação. Mas eu acho que ainda há muito a avançar para que nós possamos evitar a judicialização e já resolver o problema internamente. Certamente, centenas, milhares de gestores espalhados hoje pelo Brasil estão hoje com dilemas contratuais muito sensíveis, né, muito difíceis, para resolver. E eles se sentem inseguros. Porque o gestor hoje ele tem preocupação de que o órgão de controle, daqui a 2 anos, quando analisar o seu processo, já longe da pandemia, com o Brasil recuperado, todo mundo feliz, ele esqueça do estresse vivenciado agora em 2020. Então ele fica reticente em tomar a decisão. E essa precaução do gestor é natural, é normal, eu diria até que é correta, tá? A Câmara de Negociação é um ambiente fantástico para justamente blindar a tomada de decisões sensíveis. Porque a Lei 13.140 expressamente blinda o agente tomador de decisão que submete esses casos à Câmara de Negociação. Cabe às empresas também terem conhecimento, os fornecedores terem conhecimento desse ambiente de resolução de conflito para provocar a atuação da Câmara de Negociação. Eu acho que a AGU pode ser um ator protagonista na busca dessas soluções, porque não haverá uma solução normativa abstrata para resolver problemas contratuais, porque esses problemas eles só vão ser bem solucionados com análise tópica. Eles só vão ser solucionados com análise tópica. Em algumas, a administração acho que tem que absorver realmente o custo, não reduzir os postos de trabalho e manter o pagamento nesse período de confinamento. Em outras, a solução será a diminuição de postos, a diminuição do contrato. Enfim, as soluções terão que ser tópicas. E dentro dessa complexidade das soluções, criar um ambiente que proteja o tomador de decisão, eu acho que é fundamental. E as câmaras me parecem ser, dentro do que a gente tem hoje de normas, ser o melhor ambiente para isso.
Meu amigo Rony, eu queria agradecer a você, Rony, imensamente, em nome da Escola da AGU, em nome da nossa direção nacional, do colega Danilo Santana, por sua disponibilidade em nos dar essa verdadeira aula aqui durante essa hora de live. Eu sei que o tempo está curto, especialmente porque você faz parte dessa força-tarefa convocada pelo nosso ministro André Mendonça. O time AGU está muito orgulhoso do que vocês estão fazendo pelo país e pela saúde do país, com análises céleres, corretas, completas, dos procedimentos que estão surgindo a cada momento para análise de vocês. Então a gente é muito grato e muito feliz por ter colegas tão valiosos dentro da nossa carreira, das nossas carreiras, como é seu caso. Então queria agradecer imensamente por sua presença nessa live e desejar muita sorte e muita competência, eu sei que você já tem, para a continuidade desses trabalhos.
Meu amigo, eu é que quero agradecer, repito, fico muito honrado, fico muito feliz em revê-lo. Você, como disse, além de amigo, é uma grande referência profissional para mim na Advocacia Geral da União. Fico muito feliz em estar podendo colaborar como puder. Tenho muito orgulho de ser hoje liderado por pessoas que eu tenho grande admiração profissional interna. O ministro André Mendonça é certamente um dos nossos melhores quadros, brilhante, uma pessoa correta. Fico honrado em ser convidado para uma missão por ele e pelo meu querido amigo também, excelente, excepcional consultor geral da União, o Arthur. Que foi quem me convidou pessoalmente. Os bons líderes são isso, né? Tem essa característica, isso, né? Quando eles me convidam para uma missão, você vai por paixão, não é uma obrigação, é por paixão. E de alguma forma poder ajudar a administração, aos gestores, para mim é uma honra, meu amigo.